Pois é, gente, estamos aqui começando o nosso momento, o nosso encontro, onde a gente, né, sempre tem conversado com vocês, trazendo para vocês pontos de vista, percepções, reflexões, que façam com que abra, né, para nós um entendimento. Nada como entender as coisas, né, gente? É terrível a gente sofrer, não sabe entender nada. Porque a gente não entende, a gente não tem o que fazer, é horrível, né? A gente se sente impotente e angustiado, enfim, é um sofrimento, né? Quando a gente começa a se interessar, como você que está me ouvindo, você está me ouvindo porque você se interessa mais por aprender pela vida, está procurando coisas, né? Coisas, entendimento, né? Entendimento, você agir para perceber onde é que você está fazendo as coisas que não funcionam, o que é que você precisa para funcionar, etc e tal. E tudo isso é uma coisa, assim, super, né? Super bacana, mas, no entanto, você sabe que a coisa mais, a vida para nós, ela é boa quando a gente tem uma vida afetiva boa, né? Afeto é um campo muito grande, né? Não diz respeito só a um relacionamento íntimo, mas diz respeito ao convívio com família, né? Seja filho, seja qualquer tipo de coisa, com os amigos, até com a gente, né? A vida afetiva depende da gente, como a gente se relaciona com a gente, né? É, como se lida com esse universo, né? Afetivo. E ele é, sem dúvida, depois de muitos anos e depois de ver muito, viver muito perto do conflito das pessoas, do problema, né? Na minha profissão, a gente percebe que é o campo mais difícil para todo mundo, não tem dúvida. Homem, mulher, branco, preto, rico, pobre, isso daí não faz a menor diferença no aspecto afetivo. O aspecto afetivo é uma coisa que todo mundo vive num grande problema. É, se você olhar agora a tua vida afetiva, teu aspecto, eita, bilhão de coisinha que você gostaria de mexer, de mudar, de lidar, porque não está satisfatório. Né? Não é que não existe satisfações, até existe, mas... toda a constituição da gente não é muito boa mesmo para ter uma vida afetiva melhor. É, isso eu noto. Eu acho até que o que aconteceu, por exemplo, comigo na minha própria vida afetiva foi o fato de que eu fui educado, né, por um ambiente, por pessoas, por uma sociedade, por um mundo, né, em que eu cheguei já estava aí, e aquilo tudo, claro, me influenciou, e que me conduziu para o errado. Para o errado. Olha, quando eu comecei a perceber que certas coisas não funcionavam, que dava errado, na busca, lógico, de acertar, eu sempre chegava na coisa, sempre chego naquilo. Eu aprendi errado. Então, hoje eu digo assim, olha, o pior não é a gente não saber, porque tem muitas formas da gente aprender. O duro é quando a gente precisa mudar uma coisa errada que aprendeu. Porque a gente aprende como certo e a gente acha que está fazendo tudo certo. E na hora que a surpresa vem que aquilo não funcionou, aquilo não deu certo, entendeu? A gente se sente traído, a gente se sente estraçalhado, agredido. Agredido. Por quem? Não tem ninguém, né? É a vida. Ou a gente joga nos companheiros, nos seres humanos. Ou joga, né? Claro. Mas a gente joga em qualquer lugar, porque a gente acha que não. E, de repente, não mesmo, porque a gente entrou num jogo com inocência. Inocência. Fui influenciado e fui indo e não tinha maturidade nem consciência. Ao menos meu espírito não tinha. E aí as coisas rolaram assim. E quando você, como eu, passei a trabalhar com as pessoas e ajudar as pessoas, eu vi que rola com todo mundo, não era só eu. Isso para mim até foi muito bom, porque a gente tem a impressão que é só com a gente que as coisas são assim terríveis. Minha vida, minhas relações, minhas coisas. Então todo mundo se acha o único carente, se acha o único rejeitado, se acha o único diferente, se sente um ET, se sente desencontrado. Você parece que é só você e que todo mundo está bem, que todo mundo está feliz. Nunca, nunca. Essa é a pior ilusão. Não é nada disso. Ah, mas a pessoa tem tudo na vida. Mas tem tudo na vida não significa que ela tenha uma vida afetiva boa. Mas isso é óbvio. Estou cansado de lidar com clientes, com tudo. A vida econômica boa, filhos saudáveis, bem, companheiro ou companheira. E a coisa está pegando fogo. Está insatisfeito, está isso, por causa disso, por causa daquilo. E rola uma conversa terrível. E nessa coisa, você vai aprendendo muito, né? Primeiramente, com você e com o outro, né? Porque você está perto da intimidade com as pessoas. Então, você vai aprendendo até com os erros da pessoa. Até pela busca de ajudar a pessoa, você acaba aprendendo muito, né? Do que é que está errado? Essa é a pergunta boa. O que é que está errado? Geralmente, é uma coisa que você pensa que está certo. Você pegou, aprendeu assim, está fazendo. Como a maioria faz, você acha ainda que isso aí é o suficiente prova para que aquilo realmente vai dar certo. Só que na prática, no real, no vida, não dá. Não dá. Você veja bem, por exemplo, essa questão de relacionamento, né, romântico, né? Você arranja alguém na vida, né, para você ter um relacionamento, mas, né, o que acontece é que no momento em que você chega para o relacionamento, você já veste um personagem. Veste. Ou o namorado, a namorada. Você já não é mais você. Não. E aí começa um jogo falso. É assim que nós aprendemos. Ah, não, mas ele é seu namorado. Você tem que dar confiança, você tem que telefonar, você tem que dar satisfação, você tem que não sei o quê. Começa os tem que. Tem que é papel. Gente, aprenda uma coisa. Uma grande coisa que eu quero te passar hoje. Uma coisa é a situação e a função. A outra coisa é o papel, o jeito que você vai fazer aquilo. São duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, você tem um filho. Assim, então, você tem a função de mãe ou de pai. Claro, está ali. Existe essa função, é real. Agora, como você vai ser mãe ou ser pai... Né? Depende muito. Você pode simplesmente estar naquela função sendo você, independente. Ou, o que é muito raro, normalmente a gente veste o papel de mãe ou de pai, que é um conjunto de atitudes, valores, regras, modo de pensar, modo de agir, que a coletividade te passou ao longo da sua vida e do convívio com os seus pais e com os pais dos outros, enfim, com a coisa pai e mãe. Então, você vai exercer um papel. Nesse papel, que você é a mãe, por exemplo, você já pôs o filho no papel de filho. Ele não é uma pessoa mais, ele é filho. Olha que coisa horrorosa, filho, horroroso. Ele não é a pessoa, ele. Né? Porque cada um é um. Né? Não, é filho. E você age como mãe, porque ele é filho. Olha, papel, papel, papel. Porque se você tira papel, né, de mãe, papel de filho, é você lidando com aquela pessoa. É bem diferente, gente. É bem diferente. O que acontece na maioria das vezes é que quando eu visto papéis, eu acho que eu estou fazendo certo, lógico, né? É o que eu aprendi, é o que eu estou fazendo. O papel afasta e impede que a gente seja autêntico. E então não faz conexão e não tem intimidade. Pode olhar você com seus pais, vocês não têm. Não tem, não tem, não tem, não tem. Tanto que você vai, né? Lá porque você tem que, senão você sente culpa. Foi assim que eles te ensinaram. Você não está nem com vontade. Tem muitos que não tem mesmo, não tem nem sentimento mais, não tem conexão de alma. Tá, eu sou agradecido, eu reconheço uma série de coisas, tudo bem. Até respeito, tudo bem. Mas não é uma coisa de intimidade. Não é conexão de coração. Não é. Muitas vezes é apego, porque está pendurado, né? Na mãe, no pai, na família, para se sentir seguro. Mas não é uma coisa assim de coração. E não é alma. Ah, você vê, se você compara com aquele amigo seu, sabe aquele amigo seu ou amiga sua, em que você tem, você não tem papel. É uma pessoa assim também, bem despojada, e você também fica bem despojado. Você tem suas crises, faz tudo, fala tudo, diz tudo, que delícia que é esse amigo, né? É a melhor coisa do mundo esse amigo que você não precisa fazer tipo. Você não faz papel. você não tem que, você não quer telefonar no telefone, quer dizer, não vai, depois você fala, isso, que, olha, é tão assim, se sente tão você com essa pessoa, e ela com você, que aquilo dura eternamente. Ali sim tem elo, ali sim tem amizade, ali sim tem aquela coisa boa. Então, às vezes, a gente nem precisa ser uma amizade muito profunda. Pode ser uma amizade, porque amizade não precisa ser você ficar grudado e profunda e participando da tua vida 100%. Não. Estabelece, às vezes, uma intimidade, que às vezes a pessoa até vai morar em outro lugar e tal, e faz um tempo sem se ver. Quando você se vê, parece que largou ontem. Parece que largou ontem. Opa! Pô, já senta, põe tudo em dia. E, realmente, você vê que tem elo. Tem elo. Tem elo de espírito, tem elo de alma, tem bem-querer, tem. Por quê? Porque a gente só pode se sentir bem com alguém que a gente é autêntico, que a gente se abre, que a gente fica à vontade. Senão a gente não se sente bem. É, por isso você não se sente bem com a tua família. Tudo você está ali na obrigação, nos deve, nos tem que, porque imagine, você é responsável, se é aquilo, você está lá, né? Mas, você veja como é que é isso. Quando tem papel, não tem alma. Para ter alma, precisa tirar o papel. E você vê, os grandes profissionais já tirou aquele papel com a sociedade que é que ele põe. Ele faz as coisas muito dele. E ele é um grande profissional. A gente fala, a pessoa é meio doida, meio esquisita, porque não faz o papel, né? Todo mundo chama de louco quando você não faz o papel. Se mamãe não se comportar legalzinho com o papel, já é uma louca, uma desalmada, uma, entendeu? Qualquer um de nós já é combatido, é combatido. Tanto que para uma pessoa ser autêntica, ela tem que estar preparada, porque vem mesmo. Ela tem que estar muito do lado dela para fazer aquela função do jeito mais verdadeiro dela, mais sincero dela, porque a alma é sincero, né? Você é uma mãe honesta, porque você tem um papel e faz de acordo com o papel. Mas não é sincera. Por exemplo, eu adoro meus filhos. Não, não, isso também não é sincero. Não adianta ficar me olhando assim aí, não. Não adianta ficar com essa cara aí, não. Não é essa. Ah, minha filha, não. Muitas vezes, você não está sentindo nada agora quando você fala isso. Você está lembrando de quando sentiu. E já faz tempo. Está lembrando quando era nenê, quando não te dava, né? Ou de algum momento em convívio com essa pessoa que você verdadeiramente sentiu. Mas hoje, não. Será que hoje você está sentindo isso? Não. Você está lembrando de quando sentiu. Não é verdade, gente? Então, a gente, uma vez que gosta de uma pessoa, a gente acha que não é assim, não funciona assim. A afetividade espontânea, verdadeira, não funciona assim, não. Oscila muito. Oscila. É assim mesmo, oscila. E depende de como está esse filho, você está querendo matar, né? Porque está te dando um monte de problema. Ainda mais que você está no papel de mãe, né? Que tem que assumir tudo do filho e fazê-lo feliz, que é tua função fazê-lo feliz. Olha que loucura que é o papel. Como se ele não existisse. Você vê, o papel de mãe é a coisa pior que existe nesse planeta. Não tem nada pior nessa Terra. Não a função nem a beleza da natureza em ser mãe ou ser pai. Não, não é isso. Não, isso é lindo. É como a gente está levando a coisa. É horrível, horrível, horrível. Porque ignora completamente a criança. Quando a mãe fica ali super protetora, quando ela fica pensando, ah, é porque eu quero muito a felicidade dele, essas coisas, é como se ele fosse incapaz, ele não existe. Ela vai fazer ele. Ela sabe tudo. Ela, que como não sabe, né? Entra em crise toda hora, né? E fica admirada, porque, né? E desespero, e preocupação, e só isso que ela sabe. É um mórbido. Essa coisa de cabeça de mãe com papel no Brasil é mórbido. Filho também. Quando você entra na do filho, no papel de filho que a sociedade te põe, que seus pais te põem, é mórbido. É mórbido. Tanto que a maior luta da adolescência é tentar sair disso. É mórbido. É mórbido. É mórbido. Então, você tem que ir para os pais. Não existe verdade. Ah, meus pais, tem que ir. É, obrigado. Senão vocês punem. Punem. E se a pessoa não é forte o suficiente para ser autêntica, a punição atinge, machuca. e machuca. Se é uma pessoa mais forte, um espírito mais assim, sambado, você vai tentar punir e te dá um corte, né? Te bota no teu lugar. Mas isso não é todo mundo, gente. O pior disso é esses filhos encalhados, que não vai. Filho que não vai. Filho que não vai. Não, não vai. Por quê? Porque quando a relação com mãe, por exemplo, é uma relação muito forte, né? Porque você vem dela e você tem uma grande dependência na subsistência da mãe, né? Podia ser até outra pessoa que criou uma avó, uma tia, porque a mãe morreu, qualquer coisa assim. Ou se ela é adotiva, também não interessa, é a função. Então, a criança depende de um adulto para sobreviver. Então, obviamente, ali é o centro dele. Durante muito tempo, aquela criatura é o centro da vida dele, parte do organismo dele, psicossocial. Então, aquilo é muito forte, a influência. E a mãe, então, protege e faz o possível. Então, chega uma hora que o filho quer ir, né? Vai, cresceu, né? Olha, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês, as mães do Brasil. Eu sei que vocês não vão aceitar, porque o seu condicionamento não deixa, mas é assim, a natureza é assim. A função acaba. 12, 13 anos, acabou. Não existe mais função de mãe. Aquela criatura pode ir sozinha pela vida. Em qualquer raça acaba, em qualquer animal acaba. Acaba. Ela é um período, né, de formação, de crescimento, depois acaba. Acaba. Claro que na cabeça de qualquer mãe brasileira é forever. Né? Ela vai ser mentora depois que ele morrer. Todo mundo está esperando que mãe seja mentora se ela morrer. Que ela estará zelando por você. Quer dizer, essa fantasia do povo, né? Então, que você veja, a coisa é uma coisa assim, imensa. E, no entanto, o que acontece ali, né? Ela é assim, ela faz porque ela acha que é certo, ela não está pervertendo nada. Ela não percebe o quanto isso é uma perversão com ela, né? Então, ela acha que continua. Então, eu vejo casos assim de filhos de 40, 30, 20 e tanto lá, e os pais se arrebentaram de preocupado, que é meu problema. Não, hoje em dia piorou, antigamente eles eram mais duros, né? Empurravam mais cedo para o trabalho, empurravam mais cedo para a vida, né? Hoje não empurram mais. Se casar e quiser descasar, volta para casa com tudo. É uma coisa assim absurda. Ela assume completamente para sempre. Piorou muito isso, esses padrões. De mães super possessivas, super. E agora com esse problema da cidade, uma violência, uma coisa, elas ficaram piores ainda. O instinto levou elas a exagerar profundamente toda essa coisa. Então, o que acontece? Quando você está ligado com a pessoa energeticamente, assim, no bicho, o bicho protege, o bicho segura para proteger, segura. Então, eu vejo esses espíritos mais ignorantes, um pouco mais fracos, que não conseguem ir na vida. Não consegue se acertar. Geralmente estão do lado dos pais, na maior briga com os pais. Porque a briga dos filhos é querer ver se soltam. Mas soltam o quê? Eles não têm nem consciência, não sabem que é uma coisa energética que está segurando. Então implica muito com os pais, dá muito trabalho. E os pais não soltam. Não soltam. Não, não soltam. Coisa mais difícil. Eu tenho trabalhado com mães, com filhos com problemas, e eu sei que o problema é a mãe. E eu, então, preciso ajudá-la a se soltar, mudar essa ideia. Não é que ela vai deixar de ser uma amiga da pessoa, gostar do filho, não é nada disso, gente. É o modo com que ela vai ver, o modo com que ela vai se posicionar, que funciona bem para a relação. É para melhorar a relação. É para que ele sinta-se livre dessas correntes energéticas da mãe e vá. Porque é impressionante, quando eu consigo convencer, porque não é fácil, né, gente? Não, pegar uma mãe brasileira e convencer que tem que soltar. Não, não é fácil. Ela fala, assim, que ela é moderninha, que ela é colega, mas isso é só fapinho para fazer tipinho. Na verdade, não é nada disso lá dentro. Tem umas que são até terríveis. Outras são menos. Isso depende também da pessoa, né? Mas aí eu tenho que convencer, não, escuta, mas larga, mas... Ah, não, porque ele está fazendo, não está fazendo, mas escuta, você está se comportando de uma maneira como se ele não existisse, como se ele não fosse capaz, como se ele não sei o que, eu fico mostrando. Você está atrás disso, atrás daquilo, porque ele está com um problema, e é teu problema? Não, é dele. Os teus não são teus, o deles é deles, é marmanjo, tem condições, está aí, foi criado com muita coisa. Para que você... Não é isso. Está errado. Não está por aí. né? Solta, deixa. Como quem diz. Aí quando eu começo a mostrar que a energia. Aí quando eu falo que a energia dela, ela quer me matar. Ela quer me matar! Sabe que você não tem filho, Gasparito? Você não tem filho, você não sabe. Ixi! É um orgulho! A gente precisa ter um tato! Porque é um orgulho! Isso é orgulho, isso não é amor, não. Porque se tivesse realmente interessado, ela ouviria. E ela ia realmente estudar a coisa. Eu não estou pedindo que ela veja e aceite. Eu estou pedindo que ela estude, que ela... Eu estou propondo. E como eu conheço muito isso, eu sei que é verdade. Então eu estou propondo, mas ela não conhece. Então ela é uma proposta. Ora, né, quando eu consigo chegar nessa convencimento mesmo, eu falo para ela, solta, solta por dentro, não é mais, devolve para Deus, pega o pacote, fala, pai, eu fiz o que pude, você deu para mim porque você achou que eu podia fazer alguma coisa, né? Eu fiz o que deu, é sincero. Tó, agora é seu, te devolvo para a vida. Você que vai ter responsável por ele. E quando ela consegue fazer isso, olha, gente, não dá uma semana, a pessoa sente uma coisa assim diferente, o filho. E ele começa a se achar, se sentir livre. Ao se sentir livre daquela energia, ele começa a se sentir. E começa a sentir o que quer. E começa a sentir que ele existe. E começa a sentir que ele saiu da prisão. Ele se acha, rapidamente. E ele vai atrás do caminho dele. Resolve. E com a mãe? Fica ótimo. Claro. Agora a relação mudou, agora ela não é mais mãe nem pai, aquela coisa gosmenta e horrorosa. Agora ela é uma pessoa. E com pessoa. Então pode haver uma intimidade, uma amizade. E é isso que os pais não sabem fazer. Continuam vendo os filhos como filhos e não sabem largar essa situação. Até se largar, você fala, todos os outros vão dizer para não, vão criticar você. Ninguém te apoia nisso. Se quiser, é uma louca. Como você não fica preocupado? Como isso? Como você... Outras mulheres, então, que estão nisso cegamente, elas não querem, elas te criticam. Falou mal. Então, se a pessoa não tiver muita consciência de que esse é o melhor caminho e que isso vai fazer bem para ele e para você, isso funciona, ela não consegue fazer. E convencê-la não é fácil, porque a hipnose dos padrões que ela pegou é uma hipnose, uma lavagem cerebral. E dolorosa. Então, se é dolorosa, se é terrível, tá errado. Eu sempre consigo convencer as pessoas com isso. Não, mas como é que você está com essa coisa? Ah, é horrível. Ah, é horrível, é horrível, é horrível, é horrível. Sofrendo, sofrendo, sofrendo. Angústia, sofrimento. E não consegue reagir, não consegue fazer nada. Tudo que faz não dá certo. Impotente. Milhões de coisas horrorosas. Por quê? Porque não funciona esse ponto. Então, quando eu digo para a pessoa, escuta, não é o filho. Eu não estou dizendo que o filho é maravilhoso, estou dizendo que não é o filho. O teu caso é você. Teu caso é o que você pegou. Do jeito que você aprendeu a ser mãe, não funciona. Pode ser até que tenha funcionado na infância, mas agora não é. Principalmente com este filho, que é aquele que tem menos, um espírito mais, entendeu? Sensível, mais dependente, menos experiente. E não consegue sair. Porque quando tem um filho assim, que é um espírito mais forte, mais vivido, ele diz tchau para a mãe, na hora. Ele faz uma força desgraçada, mas ele sai. Ele sai e some. Some. Se a mãe é uma coisa muito assim, ele some no mundo. E no telefone, de propósito. E vai cortando. Na medida que ele vai cortando, ele vai arrancando aquilo dele. Não é que ele não possa respeitá-la ou não possa reconhecer que ela foi uma pessoa que fez o que pôde. É que ele não quer as garras. Às vezes, passa um tempo, vai visitá-la, vem ela com as garras, porque ainda ela está. Ele some. Some. E vai tocando sua vida, na sua. Porque ela ainda quer fazer garra e quer fazer tipo. Com todas as garras, com todo o pieguismo, com todas as chorações, com todas as chantagens, com toda a loucura que isso envolve. Então, pessoas que, fora disso, por exemplo, fora da mãe, por exemplo, eu considero com muitas mulheres, né? Fora do papel de mãe, são pessoas ótimas. Maravilhosas, simpáticas, inteligentes, vamos dizer, humanas. Pessoas até ricas com muitas coisas de qualidade. São pessoas ótimas. Entrou na frente do filho, muda. É como marido e mulher, né? Às vezes você está conversando com uma mulher, ela está simpática, rindo, contando algumas coisas, e está muito interessante. Aproximou o marido, aquilo muda na tua frente. Vira outra. Eles também, os homens também. Entra no papel na hora que o outro chega. E perde completamente o rebolado. Rara pessoa que não faz isso. Muda na hora, a postura física, o corpo. Você vê que é uma coisa, o papel é uma coisa que gruda no corpo, que vem no corpo, que domina você, assim como se fosse um obsessor que entrou ali naquela hora da pessoa. Eu fico, eu comparo bem assim, nossa, olha, o obsessor entrou, quer ver? Pronto, olha, já não é mais o mesmo brilho, já não é mais, estava tão bonito, ela estava falando tão bem, estava se divertindo, estava morrendo bastante, acabou. Eu digo, gente, como o ser humano não percebe o que faz, o que deixa o mundo fazer e ainda fica exigindo que os outros sejam, ou criticando quando não é. Como se você fosse virar um monstro. Não, gente. Monstro ela vira quando veste um papel, porque ela estava ótima aqui. Por que que essa pessoa bacana aqui não é assim com os filhos? Ah, filho, já é diferente, Gasparinha. E pronto. Tá bom. Acabou. Porque se eu tô gostando dessa pessoa assim, tá tão gostoso, porque era pra estar gostoso se ela fosse assim em casa também, fosse assim com todo mundo. Todo mundo ia gostar, porque isso aqui é uma coisa gostosa. Super legal. Então, se ela sai disso, vira um sei lá o quê, um monstrengo, gente, ninguém pode gostar. Você põe uma barreira imensa nos relacionamentos. Olha, pior que isso, só mesmo relacionamento íntimo. Ele veste o marido, ela veste, né, a esposa e fica nisso. Eu vou fazer intervalo, gente, e volto já.
Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br.
Estamos aqui falando sobre mãe, papéis, né? Papéis. Papéis e os prejuízos dos papéis. Para a gente acordar, para a gente estudar. Para a gente dar uma chance para a gente. Porque é terrível, realmente no relacionamento íntimo, né? Se você entra no relacionamento, você tem papéis. Direto e automático, você já aprendeu. Você veste aquele papel. E aí você não é mais autêntico, aí você é um prisioneiro. Então, durante todo esse tempo, é terrível para nós. É cansativo, é dolorido, é desconfortável, é chato. Ao mesmo tempo, né, que você tem algumas vantagens no relacionamento. Então, quando você, por acaso, cansa, porque as pessoas cansam no papéis, né, elas desistem. E se você desiste, também é ruim. Por quê? Porque eu fico querendo. Né? Querendo um relacionamento, querendo sexo, querendo o carinho, querendo, enfim, o aconchego. Ora, então, você sofre com ou sofre sem. Mas tem gente até que já não quer mais, que aposentou a chuteira, fazendo aguento. Não, nunca mais. Por quê? Porque não visualiza que possa ser diferente. Ela, para ela é assim. Então, se ela te arranjar outra pessoa, para ela, outro companheiro, ou ele, outra companheira, entendeu? E é a coisa do quê? A coisa do ter que se comprometer. Não é comprometer com a pessoa, porque isso não é problema. É comprometer com o papel. Porque a outra pessoa vai comprar o papel. Mulher compra papel na hora, né? Mulher é a primeira. E aí, depois de das 5 minutos, ela está. Como é que fica a situação? Como quem diz? Qual é o nosso papel? Você vai vestir, vai levar a sério, não vai levar a sério? Já cobra. Entendeu? E ele também, não, porque você é minha namorada, porque você é minha mulher, porque você é minha esposa. E assim vai. Papel. Papel. Mas eu não sou minha de ninguém. Você devia dizer, eu sou eu. E vou continuar eu, mas aí se você não tem essa maturidade nem essa força, você vai entrar. E aí você vai entrar e aí você vai ficar distante. Não dá para ser íntimo com papel. Vocês vão brigar muito, vão destruir aquela atração ou aquela coisa boa que tinha ali, vai acabar, né? Por quê? Vai ficar uma série de compromissos, filhos, envolvimentos. Isso existe. Problemas dessa natureza, mas viram problemas nessa hora. Porque, obviamente, você não tem conexão. Não, não tem. Não, intimidade? Tem. Você chegar lá, você vira outro. Até você sabe que não pode falar, porque senão ela... Ah, eu não posso falar tudo pra ele, porque senão ele... Olha lá, cadê a intimidade? Não tem. Você já sabe que chega lá e tem que contar uma outra história do outro jeito, porque senão vai arrumar rolo. É assim. É que nem mãe. A gente tem que mentir mesmo, né? E lá em casa você já sabe que tem que dar umas mentiras mesmo, né? Não é? Claro. Aí você vai contar tudo. Não vai me amar, vai embora, vai se ofender. Claro, porque o outro também que está num papel, pagando o preço de um papel, ele quer que você faça o papel. É, o jogo é esse. Então, intimidade? Não. Sossego? Não. Paz? Não. Você tem que estar sempre forçando a tua barra. Ao mesmo tempo que você força a tua barra, você cobra que ele force a barra ou ela, cobre a barra também. Como é que é? É, só cobrança. Qual é o ruim do relacionamento? Cobrança, todo mundo fala. Todo mundo fala na hora. Mas por que você nunca? Porque eu não quero cobrança. Mas por que você não arranja alguém? Ah, não, Gaspeta, aposentei a chuteira, não quero nem. Ah, perder minha liberdade, ficar naquilo. Não, nem pensar. Ah, pô, sente falta, a gente é humano, né? Mas eu prefiro ficar por aqui do que me meter. Ah, tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Entendeu? Mulher é mais forte nesse sentido. Homem não. Homem já sabe. O homem é outra lei. Né? Eu falo que é a lei do pinto, né? Porque é outra lei. Ele vai se virar por aí. Ah, é. Mas ele ser. É, o homem esperto arranja umas coisinhas só pra, né? Só pra bater o cartão. Entendeu? Tem muitos que, ó, foge. Né? Porque não aguenta. Não aguenta. Ou. Ele só fica ali por ficar, né? É, só por causa do que quer sexo, só. Porque o homem ama com sexo, não existe amor sem sexo pro homem. Não existe. Mulher ainda pode fazer isso para ter uma ilusão, mas homem não. Homem, a força procriativa, a força de ser homem, a força de ter ereção, todas as imposições da natureza masculina, né, que foi assim... Elas põem o sexo como uma coisa muito forte para ele. Por quê? Porque ele tinha que reproduzir, ele depende dele, a espécie. Então, aquilo é forte nele. Então, aquilo acaba, né? Dirigindo a vida afetiva do homem. É. Muito forte. Um relacionamento íntimo, né? Claro. Em outras coisas, ele é mais livre. Mas quando se fala, né, do relacionamento entre homem e mulher, é. Não adianta, é aquela coisa. Mas mesmo sendo assim, ele não escapa de também de ter que fazer o papel dele, né? Tem que ser um homem, ele tem que ser isso, tem que ser aquele. Tem um papel, né? E ele tem que ser aquele papel. E também é uma prisão. Porque ele tem que bancar o caso, ele tem que bancar tudo. Ele é na cabeça dele, né? Às vezes não tá bancando porra nenhuma, mas na cabeça dele ele tem, né? Entendeu? Então, porque o filho não é dele, né? O filho é dela. Na cabeça do homem é. Homem brasileiro? Nossa. O filho é dela. E é isso lá. Elas querem também que seja assim. O filho é meu. O filho é meu. Até pela lei, né? A preferência é para a mãe, né? Para a mulher. Por mais que haja aí um sentido de, é os dois, né, na lei, na hora da sentença mesmo, que manda são os costumes, né, e os conceitos que estão por trás. Então, a preferência é para a mulher e não para o homem. E isso é isso daí é fortíssimo. No entanto, são papéis. O que faz a pessoa ir embora é o papéis. Você veja bem, você conhece uma pessoa, você começa uma amizade, você começa um namoro e você vai vendo que aquilo vai se complicando, porque a pessoa quer, né, que siga os padrões e cobra os padrões. Se você, porque está gostando da pessoa, porque tem um bichinho, porque tem um chamego, tem uma coisa qualquer, você tem que entrar nos padrões. Muito bem, você entra para ter esse afeto. Mas aí você vai ter que pagar o preço. Eu tenho que viver numa prisão de coisas que não é eu. Posso ser livre? Posso ser? Não posso. Começa a perder a alegria. A alma. E fica preso naquilo, talvez, por causa de uma certa ligação. Talvez porque queira o lar. O homem quer muito o lar, né? Ele não quer a mulher e os filhos. Ele quer o lar, a casa, o lar. O homem gosta de lar. Porque ele não gosta dos filhos ou não gosta da mulher, mas ele quer o lar é mais importante. Tanto que está um horror com ela. Homem dificilmente toma a iniciativa de ir embora. Porque ele quer o lar. E se ele sai daí, ele volta para casa da mãe, onde é o lar. Impressionante o homem, né? Como é ligado ao lar, né? Eu vejo muito isso. Enquanto que a mulher não, né? Ligada aos filhos, né? E muito mais forte. Então, as coisas, pelo menos como está aqui no Brasil, é assim, né? Mas no mundo também eu vejo que isso é muito forte. Então, na verdade, o papel é que cansa. Não é a companhia dos filhos ou a companhia da mulher. Não, não é. Não é isso que destrói. O que destrói é o personagem. O personagem, ela era uma pessoa tão legal, depois ela virou esposa, depois ela virou mãe. E ninguém, como eu digo assim, né, gente, desculpe falar, mas é uma frase meia forte, mas ela é, ninguém come mãe, né? Então, sabe, mata a pessoa. As mulheres não estão percebendo isso. E como uma se veste o papel tão forte que deixa a tua feminilidade, some, acaba. Meu Deus do céu, vira uma doença de tão forte que ela veste papéis. E aquela pessoa legal, é aquela pessoa que eu transei, aquela pessoa que eu namorei, aquela pessoa que eu me afeiçoei, desaparece. Desaparece. Impressionante isso. E aí o homem abandonado, né? Ah, você já sabe como é que é, né? Começa a olhar do lado, né? Já vai procurar aonde tenha. Ah, mas o homem é assim mesmo. Ah, é. Mulher gosta de fazer luto, um ano, dois anos, mas o homem não faz um segundo, não é nem uma semana. E já encaminhou para outra, de brincando, rapidinho. E tem sempre umas dando em cima, então, pumba. Você entendeu? Então, isso, né, é ruim, mas claro, que se você também se meter com outra, ele vai entrar na mesma jogada, porque a outra também vai fazer a mesma coisa, entendeu? Então ele fica aí, os malandros ficam ciscando para cima e para baixo, mas não dá resposta nenhuma. São os espertos. Ou os outros se submetem àquilo, não dão muita bola, a mulher fala, mas não dá muita bola, segue a carreira dele, o caminho dele e vai, entendeu? Tocando. Entendeu? Sem muito. Mas sempre tem um outro aí quando a coisa fica muito feia lá em casa, entendeu? Então isso sempre é assim. Eu conheço homem, eu sei, né? Porque estou atrás dos bastidores e ouço as conversas. Mas vejo o modo de agir, entendeu? Mas o papel é uma desgraça. É uma desgraça. E ele afasta e ele destrói. Tanta gente bacana. Então, às vezes, você vê que o papel realmente é o que destragou. Eles se separam. Não aguentam mais. Não aguenta o papel. E a situação que se formou. Bom. Daqui a pouquinho começa um negócio de se reencontrar, mas assim, sem compromisso. Ah, sabe o que funciona? Funciona! Por quê? Porque não tem papel mais. Não tem mais papel. Não voltar, não. Não quero saber de nada. Só quero... Por quê? Porque havia uma coisa legal. Você entendeu? Que podia ter se desenvolvido legal se não fossem os papéis. Então, nesse momento, fica bem claro que é os papéis, porque, à medida que eles se assinaram a separação, fizeram, então, eles, ai, a pessoa se sente aliviada, livre. Sente um pesar porque perdeu algumas coisas gostosinhas, mas ela sente um alívio. Ela fica bonita, ela vai se tratar, ela fica maravilhosa, não fica? Não, tanto que se uma pessoa escrachada aparecer na tua frente arrumada, você já pode dizer, ah, separou. Pode dizer. Porque separou. Tirou os papéis, a pessoa começou a se gostar, voltar a ser si mesma, se arrumar. Gente, eu juro. Aí, isso é incrível como melhora, né? Depois que separa. A aparência é a primeira que você vê na cara. Então, se puxa, gente, mas a outra, eu conheço a esposa, puxa, não era tão ruim. É que não tem nada a ver da pessoa ser bacana. É que você entra no papel e estraga tudo. E ele também entrou, né? Então, quando sai, os dois sentem um grande alívio. Ai, saí, tô bem. Ai, me sinto jovem, me sinto disposto pra vida, né? Claro que assanhado continua, que é afeto, que é sexo. Não, isso continua em todo mundo sempre, mas, né, naquele momento ele largou. E se ele for começar qualquer coisa com alguém, for sério, ele vai ter que entrar no papel de novo. Entendeu? Claro que as pessoas entram de novo porque elas acham que o problema foi o parceiro, sabe? Ele era um homem assim, ela era uma mulher assado, e porque não sei o quê, eles põem a culpa nos outros, não no papel. Então, eles vão tentar um novo relacionamento, porque é com este outro, então, e tal. Então tá, a maioria tá na segunda chance, né? E aí, entra, e aí pega o papel de novo, claro, né? Porque ela sabe fazer isso só, os dois. E aí é caraca. Sacão! E aí o segundo fica mal na sociedade, a gente não quer disparar, a gente faz mais sacrifícios, né? Para fazer aquilo funcionar, porque tem que fazer força para aquilo funcionar. Não é papel, não é natural, é força. E a mulher sempre acha que está tudo na mão dela, o homem também acha que está tudo na mão dele. As pessoas acham que a relação depende dele. Olha... A gente acha que tem responsável pelos dois até. É louco. E é doloroso. Sempre doloroso, custoso e difícil. Entendeu? Por isso que se morre, se separa, há sempre uma perda, mas há sempre um alívio. Sempre um alívio. E o alívio é por conta do papel. Você veja que... né? Se a gente não entrasse no papel, a gente seria uma pessoa super, né? Super amiga, uma intimidade, a gente tem uma amizade, a gente tem, né, um comprometimento de pessoa com pessoa, não porque casou, não porque não é bobagem, por causa de filho, por causa de tudo, isso é outra conversa, é entre eles. Eu vejo pessoas que separam, porque largam os papéis e são amigos para sempre. Não voltam a transar, mas são amigos para sempre. Grande amigo. Eu vejo muito, meu ex-marido, meu grande amigo. E é mesmo. Mas só de pouco separou. Por quê? Porque largou os papéis. Ficou um grande amigo. Porque é uma pessoa legal, eles têm os filhos em comum, ela também é legal e eles têm uma opção de afinidades. Puxa, né? Uma dupla legal. Entendeu? E são grandes amigos. Mas não junto, não. Porque quem entra nos papéis, os dois ficam doentes. Aí começa a se matar. É. E não adianta, viu? Se um deles não fizer papel, o outro, e não exigir nada do parceiro, a própria pessoa, o próprio parceiro, vai exigir porque está na cabeça. Eu tenho o quê? Porque senão ele, senão ela... Ele fala. Eu cansei de pegar minha mulher, é mais doida com isso, né? Eu digo, mas você já perguntou pro seu marido se realmente é assim? Ah, não, tenho certeza. Então, em terapia de casal, eu perguntava. E ele conta, eu imagina, nem ligo para isso. A pessoa ficava olhando com aquela cara de boba. É, porque na cabeça ela faz isso, é. Você que acha que ela vai se magoar, ela não tá nem ligando. E às vezes o que ela se magoa, você nem liga. É muito ruim, né? Porque a gente vive um papel, um personagem com aquela cabeça, com aquela coisa, e não vive com a realidade. Viver personagem, gente, viver papéis, é personagem. Então você não está olhando para a realidade e vendo a realidade, reagindo àquela pessoa ali. Não, você está no papel. Você é um personagem. Que nem teatro. É teatrinho. É falso. Você vive com toda a sua força, com toda a sua verdade. Aliás, o grande ator, um grande ator, né? Os diretores sabem. Não, põe a sua verdade, põe a sua alma, né? Eu quero que você ponha isso com a sua verdade. Então ele se dá o texto com a verdade, é maravilhoso, convence todo mundo. Mas ainda é um texto, ainda é um personagem. Com toda a energia do ator. Com toda a capacidade do ator. O seu, e é assim que o ser humano é. E ele faz isso na vida dele. Ele pega o texto, ele pega a postura, ele pega o personagem, coloca toda a verdade dele naquilo. Então parece ser, mas não é. Tanto que a última pessoa que você quer que saiba o que está acontecendo é teu cônjuge. Ou tua mãe. Ou teu pai. Tudo que tem papel é o último que você quer. O colega, aquele que você nem conhece, aquele terapeuta, aquele amigo, aquela pessoa no metrô, você contou tudo. De repente chegou uma pessoa muito natural, que te inspirou a convencer, você contou tudo para fora. Mas lá em casa, nem pensar. Poxa, gente, mas não é tua família, não é teu pessoal? É. Mas lá não, não. Vai dar rolo, vocês falam. Vai dar rolo, me dá mesmo. Me dá mesmo! Porque eles estão no papel e querem que você tenha o papel. Né? Olha só como é que é, gente. Que universo tem aí para estudo de afetividade? Claro que... Ah, e aí, como é que faz? Vocês querem receita. Não fica com essas perguntas bobas. Estuda, aprende, observa. Quem sabe você tem a capacidade... Não sei se você vai ter a capacidade de ser mais autêntico. Bancar sua autenticidade com toda essa pressão de todo mundo te cobrando. Será que você é capaz de resistir a isso? Será que você é capaz de lutar pela tua sobrevivência íntima? Será que você é capaz de se preocupar de todo mundo e ser você? Gostou? Que bom. Não gostou? Paciência. Será? Não sei. É uma questão. Educado do jeito que você foi, com a vida que você teve, pode ser. Se você já sofreu muito, você vai entender muito o que eu estou dizendo. Não, você não vai entender. Vai achar que eu sou... entendeu? Conversa boba. Que você tem sonho, você espera que vai dar tudo certo. Tudo certo, você sonha com aquela manhã maravilhosa, entrando luz e sol pela cozinha, com cortininha amarela, os filhos lindos, o marido lindo lá, aquele, né, sonho de margarina, né? Reclamo de margarina. Então ela acha que a vida dela vai ser assim ainda, entendeu? E que vai dar tudo assim. Na realidade, nunca é aquela. Não que de vez em quando até não pareça, mas é só de vez em quando. Porque está cheio de outras coisas, só perguntar para as pessoas. Né? Eu só olhar, abrir os olhos na vida das pessoas e você vai ver que está cheio de outras coisas. Né? Então, esse sonho, isso só prejudica. Porque nesse sonho é mais uma ilusão, mais um personagem, mais uma coisa que não é a verdade humana, que não há encontro real, que não há espiritualidade. Então fique com um grande abraço e até a semana que vem.